Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 4 and verse 13. Acts chapter 4, verse 13.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Falando da interrogação que os escribas, anciãos e sumos sacerdotes tiveram para com Pedro e João. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Lembre-se que Pedro recebeu o poder de Deus para curar, no nome de Cristo, aquele homem paralítico, incapaz de andar, que sentava naquele portão, na entrada do Templo de Jerusalém. E aquele homem estava lá por anos e anos pedindo esmolas. Ele era carregado e colocado lá todos os dias. E todo mundo conhecia. Ele era alguém conhecido, familiar. E agora eles ouviram andando, pulando no templo. Ele não conseguia se conter. E com grande curiosidade, eles se reuniram ao redor de Pedro e João, depois do sacrifício da noite. E eles queriam uma explicação. E uma grande multidão também se reuniram. Não sabemos quantos, mas tinham muitos. E Pedro começou a pregar sobre Cristo e redenção. E quando eles pausaram, quando chegou no fim da pregação, e aí aqueles sumos sacerdotes, os que estavam lá ao redor, anciãos, responsáveis, eles prenderam Pedro e João e esse homem curado. Eles manteram eles a noite toda numa prisão do templo para aqueles que causavam problemas e confusões. E no próximo dia, eles conseguiram reunir quase todos da linhagem do sumo sacerdote. Se tiverem todos, seriam mais ou menos 71. Eu acredito também que tinha o motivo de dizer sumo sacerdote no plural, é porque tinha mais do que um. Também tinham os anciãos e os escribas, e eles se reuniram. Aí existiu aquela interrogação especial. E aí chegou o fim quase. E aí aqui no versículo 13, então, eles vendo a ousadia de Pedro e João. E nós comentamos, eles não seriam ousados. Você não esperaria isso, porque aquela cultura, a sociedade daquela época e daquela cultura, daqueles dias, eram diferentes. Esses homens eram simples, trabalhadores. Eles não poderiam ser capazes de estar diante daquela sociedade, daquela elite. Homens, sumos sacerdotes, estudados. Mas sim, ali eles estavam e falaram com ousadia, com muita cortesia, mas fortemente. E eles se referiram aos profetas, o primeiro, depois o segundo, de uma forma certa e clara, e expandiram no que eles falavam. E eles se referiram a um salmo messiânico. Eles aplicaram aquela situação. E aí os sumos sacerdotes não podiam falar nada. Aqui, então, eles vendo a ousadia deles, informados de que eram homens sem letras, eles não estavam na classe de sociedade mais alta, eram homens ignorantes. Claro que eles não eram ignorantes dessa forma, mas das leis rabínicas, eles não tinham ido para as escolas rabínicas, eles não saberiam como se comportar, como se conduzir, e ainda assim, eles se maravilharam, maravilhavam-se, não de... eles estavam horrificados e maravilhados ao mesmo tempo, e reconheceram que eles eram discípulos de Cristo, Jesus de Nazaré, que eles crucificaram. Ele tinha esses discípulos, eles podiam estar ao redor das autoridades As respostas que eles tinham, eles aprenderam tanto, eles estavam com Cristo. Mas aqui existia um grande problema, não quero te relembrar dessas coisas, mas versículo 14: vendo estar com eles o homem que fora curada, nada tinham que dizer o contrário. Infelizmente, aqueles homens que prenderam eles fizeram um grande erro. Quando eles prenderam João e Pedro, eles também prenderam esse homem que foi curado com eles. E isso não teve sentido. Como você pode interrogar duas pessoas que a pessoa onde você quer silenciar, mas se eles fizeram um grande milagre e a prova estava lá, ele estava lá, você não pode dizer nada errado. Todas as pessoas que viram isso, eles tinham visto esse milagre. E foi falado por toda a cidade. Todo mundo sabia. Então, o homem curado, estando lá, nada tinham que dizer em contrário. Então, eles o mandaram para fora. E aí, entre eles, todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que haviam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. É impressionante como é dito aqui, um sinal notório. A palavra é traduzida de milagre, um sinal. Em vez de milagre, temos como sinal algo conhecido, foi bem falado, um sinal, uma atestação foi feita por eles. Bem, os sumos sacerdotes e os membros deles não acreditavam que era um sinal. O que eles querem dizer? Que as pessoas vão ver como um sinal. As pessoas não são convencidas que esse milagre que foi performado de cura, como o apóstolo pregaram, que é de fato um sinal de que Cristo foi ressuscitado da morte e que seu poder foi visto e foi colocado em seus discípulos. Então, o que eles estão dizendo é que é notório que as pessoas aceitaram isso como um sinal e que eles devem ouvir a pregação de Cristo. Isso é perigoso. O que devemos fazer? O que podemos fazer? Nós matamos Cristo. Isso vai ser culpado em nós. Em vez de tudo se silenciar e nós colocarmos um fim em Cristo e humilharmos ele e sucedermos e fazermos ele ficar pequeno nos olhos das pessoas e isso ser silenciado, esse milagre agora é visto como um sinal claro pelo povo que ele realmente ressuscitou da morte. Que devemos fazer? O que podemos fazer com isso? E não podemos negar. Então, versículo 17, é tudo que eles podem fazer. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los. Bom, ameacemo-los. É diferente um pouco nas traduções, mas o que o grego quer dizer mais forte, que eles não só ameaçam um pouquinho. Não, ameaçam de uma forma que façam com que eles fiquem realmente com medo de fazer qualquer coisa. Severamente, o máximo que podermos. Não podemos fazer nada no momento, mas podemos ameaçá-los bem severamente. O que você acha que eles fizeram? Como que você acha que eles ameaçaram? Comunicação seria algo natural. Talvez eram diferentes do que isso. Talvez não foi algo que eles disseram. Faremos isso, faremos aquilo, mas a implicação é: faremos algo pior. Talvez terão um assassinato, vamos nos livrar de você. Claro que isso não era anunciado, era informal, não formal, mas atrás disso, quando eles vissem o ódio atrás das faces desses sumos sacerdotes, eles vão entender que que eles poderiam perder suas vidas, se todo mundo começasse a seguir Cristo e toda a hipocrisia que foi exposta. E se eles perdessem suas posições e seus lugares, e talvez fariam com que a autoridade romana viesse contra eles, porque eles odiavam aquele povo e tudo o que eles representavam, as suas fortunas e o que eles possuíam. Para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los severamente. Isso implica que, de um jeito ou de outro, eles se livrariam dele. Para que não falem mais neste nome a homem algum. Não que ele não falasse nada sobre o milagre, mas que ele não falassem mais, eu não pregassem mais no nome de Cristo. Não queremos mais essa mensagem. Não queremos que seja espalhada entre o povo. Que ele é Deus, que ele ressuscitou da morte, que ele sofreu e morreu na cruz do Calvário, que perdão é só através dele. Eles não devem pregar mais isso. Então eles o chamaram. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai-vos é comandado. Não falassem mais, não ensinassem mais no nome de Jesus. É enfatizado aqui, no nome de Jesus. Não mais. Não podem mais dizer o seu nome. Não devem mais pregar, ou senão será o pior para ti. E traremos todo o poder que temos em ti. É injusto para mim sugerir que eles estavam ameaçando até assassinato? Não, porque eles ameaçaram Cristo. Eles quiseram fazer isso com Cristo. Então eles tiveram que lidar com ele por causa de tudo que aconteceu, como muitos, como ele ficou famoso, muitos conheciam Cristo, eles tiveram que fazer de uma forma aberta, mas eles tentaram assassiná-lo de outra forma antes das coisas. Ah, eles eram bons para esse tipo de coisa, esses sumos sacerdotes, hipócritas, do jeito que eles eram, fariseus e saduceus. Então eles chamaram, não queriam mais que eles falassem no nome de Jesus. Isso era uma tragédia para a igreja, talvez você pense. Com um silêncio completo, o que eles devem fazer? Certamente eles não vão mais poder falar com ninguém nos templos. Eles terão os escribas e os fariseus vigiando constantemente. É isso que vai acontecer, eles foram avisados. Não pode mais ter a pregação de Cristo. O fim de manter o que Cristo comandou. Mas olhe a ousadia e a fidelidade desses homens. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir vós antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Bom, gostaria só de explicar que esta descrição que Pedro e João fizeram, considere: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. É dessa maneira mesmo. Não esqueça que eles estão se referindo às escrituras. Não esqueça-se que tivemos várias passagens, começando com o dia de Pentecostes, o segundo, depois sermão. Eles provaram de profecias que Jesus é Cristo. Eles mostraram que essas coisas que aconteceram aconteceriam. A morte de Cristo, a ressurreição, estava na escritura. Eles provaram que a mensagem de Cristo, as predições e as profecias eram todas exatas. Então, o que eles estão dizendo? Não é, é certo para nós ouvir Deus ou a ti? No contexto, o que eles estão dizendo é o seguinte: fale-nos, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, líderes do povo, nós te damos honra Porém, nos fale, o que é certo? Obedecer às escrituras? É o que ele quer dizer ouvindo a Deus? Obedecer às escrituras ou obedecer a ti? Falando em contradição a essas coisas. Fale-nos o que é certo. Claro que eles não podem responder isso. Eles não podem dizer, ouça a mim em vez das escrituras. Eles são pegos com as coisas que Pedro diz. Mas é o que ele quer dizer. Você deve lembrar do contexto quando você vê Pedro e João respondendo. Julgar-vos é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Qual é a decisão? Quem devemos ouvir? Não vai existir uma resposta para essa pergunta? Claro que não. É um desafio para a autoridade. Julgai vós? É claro que ele diria, devemos abrir a escritura? O que você acha? Ele quase implica, mas de uma forma educada. Está preparado para estar diante de Deus em julgamento e defender o fato de que você não ouviu as descrições claras das escrituras, mas você decidiu por si mesmo? Pedro está dando... Ele tem grande sabedoria nessas respostas. É muito sábia a forma que ele responde. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvimos. E versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram. Eu estou indo de uma forma expositória essa manhã, rapidamente, que é a melhor forma de estudar essa passagem. Bom, em primeiro lugar, eles ameaçaram a igreja. Agora, acreditando no poder de Deus, mas eles ainda os ameaçaram mais, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Eles não tinham nada mais para ameaçar. Então, por causa do povo, é fascinante pensar que é o próximo dia, porém ainda existia multidão de pessoas louvando, dando graça a Deus pela cura do homem, e todas aquelas coisas, o som daquelas coisas podiam ser ouvidas por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E versículo 22, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Não quer dizer que é mais difícil performar um milagre num homem que já estava doente ou paralítico de nascimento por 40 anos. Se fosse um de 20, talvez seria mais fácil. Não, o que quer dizer, o que significa, é que não poderia ser um fraude. As pessoas estavam convencidas, mesmo as pessoas mais velhas, por anos e anos que se passaram, eles viram aquele homem paralítico. Então, não poderia ser uma mentira, um fraude. Não, era um milagre que tinha sido visto por todos. Bom, ameaça para a igreja, ameaça. Existe o poder de Deus e a crença na palavra dele. Então, eles não eram covardes de jeito nenhum. E aí, versículo 23. E aí a resposta. Pois soltos eles foram para os seus, não para casa, dormir. Eles passaram a noite naquela prisão, não foram dormir, mas imediatamente eles foram. Essa era a prioridade dele, onde os outros apóstolos estavam reunidos. Talvez o mesmo lugar que eles estavam lá, não muito tempo atrás. Soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Eles não estavam com medo, eles não diziam, ouça, grande calamidade. Nós somos ameaçados e proibidos de pregar, de ensinar. Não, eles só contaram o que aconteceu. E ouvindo eles isto, ninguém chorava, ninguém ficava triste. 24, versículo 24. E ouviram eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eles todos oraram juntos? Não? Ou que eles pregaram algo que já estava combinado? Não existe nenhuma evidência disso no Novo Testamento. Com certeza quer dizer que eles oraram consecutivamente. Então, o número dos discípulos oraram. E é justo dizer que eles levantaram a voz de Deus. Eles oraram na mesma linha, consecutivamente. Ou talvez Pedro, ou talvez João. Ele foi guiando em oração. E aí o grande amém de todos. Devemos manter isso. Isso deve ser vivo nos dias de hoje. Então, quando eles ouviram unanimemente, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Você vê, eles não começaram com seus problemas, não, eles começaram com adoração. Mesmo essa sendo uma situação de emergência, eles começaram com adoração e louvor. Um louvor objetivo. Senhor, Tu és Deus. Tu és o Deus. Não estamos desanimados ou assustados porque servimos o Deus vivo. Tu és o Deus. Eles afirmam diante de Deus seu poder, sua glória, sua majestade. Aqui temos essa oração. Senhor, Tu és Deus, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Devemos começar nossa oração assim, queridos amigos. Quando você está em grandes problemas, angústia, algo errado, comece com Ele e sua grandeza, quão imutável Ele é, a glória dEle. Ah, Senhor, Tu és Deus. E mesmo para orar, mesmo em horas difíceis, essa maneira que devemos fazer. E versículo 25, a grande referência de Salmo 2. Que disseste pela boca de Davi, teu servo. Não saberíamos que Salmo 2 é através da boca de Davi. Esse particular Salmo não é tributo a ele, mas aqui é. E aqui ele nos ajuda a entender isso através de Deus. Então sabemos que pela boca de Davi, teu servo, que era um profeta e um rei, disse. E aqui é a referência. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os principais se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse é o fim da referência aqui. E aqui a aplicação e oração, eles sabiam que era um salmo messiânico. Por que os judeus de antigamente acreditavam nisso? Isso era lidado com literatura judaica. Um salmo messiânico, Salmo 2. Então eles sabiam que era profético. Bem, deixa-me levá-los lá. Só para eu poder demonstrar aqui. É fácil de fazer Salmo 2. Porque esse amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, futios. Eles escolhem coisas futis em vez de Deus. Versículo 2, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras. Claro que esse é o rei Davi. Ele está falando sobre a sua própria situação. Mas Davi era um tipo, como é ensinado em Escritura, de Cristo. E a sua vida, e a história da sua vida, não tudo, claro, mas boa parte, é preditando Cristo e como ele viria e ministrando. Davi era um tipo de Cristo, então quando ele fala das suas experiências, muitas delas aplicam-se a Cristo, nesses salmos messiânicos. Eles preditam e sabemos o sinal, predição, mesmo com outras profecias Jeremias, Isaías. Você vê partes da escritura onde é como se a mensagem chega a um fim e coisas que não poderiam se aplicar. A primeira aplicação, nesse caso, Davi, sua oração, por exemplo, versículo 7, é como um avião chegando, aterrissando, está começando a voar e está no céu. E a mesma coisa, o Salmo, ele passa a decolar, ou mesmo Jeremias, Isaías, mas aí começa uma linguagem que não poderia ser de eventos aqui da terra. E chega uma hora que isso é algo profético. E os reis da terra se levantam contra o seu filho ungido. Rompamos as suas ataduras, sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu, o Senhor zombará dele. Então, ele está falando de Cristo, o que vai acontecer. Esse ponto, ele começa a falar, mesmo aqui, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender. Então, os primeiros três versículos, por que se amontinam os gentios? Por que que na época de Davi, quando ele trouxe ordem, grande prosperidade, não só para ele, mas para as terras, áreas que ele tomava conta, que ele liderava ao seu redor? Por que que existia tão grande hostilidade na mente de muitos? E os gentios, os reis, estavam contra eles. Por quê? Os reis da terra se levantam e os governos consultam julgamento contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Isso aconteceu com Davi. É isso que eles queriam fazer. Olha, não queremos que esse homem nos lidere mais. E aí, quando Cristo vem, eles conspiraram contra ele também. Versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Não é uma risada humana, mas é uma risada de tristeza e até desespero. Mas claro que não, Deus não está nunca desesperado, mas triste com o povo. Então, o Senhor zombará deles, então eles falará na sua ira e no seu furor os turbará. Imagina as pessoas que, imaginam, querem coisas sutis, dão risada de Deus, querem esse mundo e as felicidades desse mundo. Que triste. Porque existe só julgamento no final da vida, se você rejeitar o Senhor da glória. Aqueles que estão contra eles. Versículo 5. Então lhes falará na sua ira. Versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Isso aconteceu com Davi, ele foi prosperado, estabelecido. Porém, acontecerá para Cristo também, mesmo que ele foi colocado à morte, todo o ódio dos judeus e das autoridades romanas da região, expressados contra ele. Ainda assim, ele foi ressuscitado da morte. E de Jerusalém, a palavra continuou. E a igreja se multiplicou. E aí, versículo 7, proclamarei o decreto de Deus. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Cristo foi nunca gerado, ele é eternamente gerado. Ele é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Igualmente Deus, igualmente eterno. Nunca teve um início, mas isso se refere ao início da sua obra de redenção, quando ele nasceu no mundo e assumiu um corpo humano. Sim, aí sim, ele não era só Deus igual ao Pai, mas o Deus que foi homem também, combinando unicamente com uma personalidade humana. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, apontei a ti para a obra de redenção. Pede de mim, versículo 8, e eu te darei os gentios por herança. Os gentios serão salvos. O evangelho irá ao redor do mundo. Existirá julgamento para os rebeldes. e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Bom, o tempo está passando rapidamente, então eu vou voltar para Atos, capítulo 4. Eu levo vocês de volta para lá. E aí temos aqui de volta na oração. Eles viram a profecia do versículo 2, que existiram aqueles conspirando contra Cristo. Tudo em vão. E o resto do salmo eles não se referem mais, só o primeiro versículo, e aí eles aplicam. Versículo 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, poderia ser traduzido seu servo também, como foi na mesma passagem um pouco antes, ou filho, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram Pedro, João, talvez estejam orando. O que eles estão querendo dizer é que isso foi cumprido no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ungido, se ajuntaram apontar aquele que o Pai apontou para ser Salvador. E se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Salmo 2 foi cumprido em nossos olhos. Versículo 8, maravilhoso esse versículo, para fazerem o quê? Tudo o que a tua mão, ó Senhor, e o teu conselho, tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Isso ainda vem de Salmo 2, que fala dele ser ungido por Deus para fazer isso. Eles fizeram. Os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus insistiram na morte de Cristo. Eles fizeram. Sim, foi feito pelas mãos dos romanos, Pôncio Pilatos, mas também os líderes judeus. O que eles fizeram? E eles que são responsáveis. Foi. Eles determinaram. Tudo o que eles fizeram foi determinado por Deus, Cristo, o Pai, o Espírito Santo, no conselho eterno, antes do mundo ser iniciado, determinaram que ele viria. O povo conspiraria contra eles, mas Deus determinou que ele sofreria e morreria na cruz do Calvário. Cristo voluntariamente se deu. Aqui estou, mande-me. Mas foi pela ordenação, condenação, determinação de Deus, que o povo judeus e os romanos, a autoridade romana, pôde fazer o que eles fizeram. E a cruz do Calvário aconteceu, o maior evento na história do mundo, onde a punição do pecado eterna para aqueles que seriam salvos foi derramada em Cristo, comprimido no espaço de 6 horas, e ele pagou. E agora, versículo 29, aqui está a oração. Eles sabem a vontade de Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Isso é extraordinário. Olha para as suas ameaças. A palavra olha, veja, é usada em outro lugar por Lucas, o autor de Atos, sempre de uma forma favorável. Olha para as suas ameaças. Olha, veja. Não faz sentido quando você para pensar. As ameaças. O que o original quer dizer, da maneira que Lucas usa, ele está querendo dizer. Olhar em favor às ameaças. Isso é o que o grego quer dizer. Olha em favor para as ameaças. Não aqueles que ameaçam, mas as ameaças. Mas faça com que as ameaças sejam usadas para o favor da pregação de Deus. Eles não falam, Senhor, nos liberte de dificuldade, de tempos difíceis. Eles sabem que isso vai acontecer. O Salmo 2 avisa que isso vai acontecer, que vão ter problemas e dificuldades contínuas. Se eles levam a sério, se eles acreditam que dizer, eles, é dito que não terá um fim para o sofrimento, mas que Deus usará mesmo essas ameaças. Então eles dizem, Senhor, use, olhe em favor, mesmo para essas ameaças. E através delas, opere todas as coisas para a tua glória e para a prosperidade do Evangelho. E agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos não alívio, não favor, não conforto, mas que falem com toda ousadia a tua palavra. Tudo o que eles pedem é a tua palavra. Sabemos o que eles querem dizer. Que eles possam pregar Cristo, pregar o perdão, o amor de Cristo, pregar que todos aqueles que venham a Ele com fim na morte expiatória receberão perdão de pecados e vida eterna. Olhem para as ameaças em favor, de tal maneira que nós possamos pregar as palavras de Deus, pregar com ousadia, enquanto eles não pedem sinais nos dias de hoje, mas eles pediam naquela época, porque Deus deu aos apóstolos poder para curar, e sinais para o povo judeu em primeiro lugar, mas para outros também, que Cristo foi ressuscitado da morte. Versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho, Jesus. Aqui, a palavra traduzida às vezes de servo é filho, santo filho, Jesus Cristo. Porque que os apóstolos tinham o poder de curar, primeiramente porque eles eram testemunhos da ressurreição. Em segundo lugar, porque eles eram aqueles autenticados autores das escrituras inspiradas do Novo Testamento. Venham através da palavra deles. Não oramos pelos sinais, prodígios nos dias de hoje, porque a escritura nos fala no livro de Atos, que os sinais e prodígios eram feitos exclusivos pelas mãos dos apóstolos, eram apostólicas. E como você sabe, desde do século XIX, o movimento Pentecosto aconteceu, onde muito dos queridos amigos de Pentecostes acreditam que os sinais são para os dias de hoje, mas era algo microscópico. Movimento entre a igreja cristã por anos e anos até mais ou menos 1960, onde o povo carismático também se tornou mais popular e hoje em dia está em todo lugar. Mas a ideia é que os sinais e os prodígios são para hoje, mas eles não têm sinais e prodígios que podem ser comparados de nenhuma forma com os sinais e prodígios dos apóstolos. O que eles esperam e desejam, e acredito que querem, não é nada como o que você tinha na época da escritura. E é algo moderno. É muito interessante que nos grandes tempos de perseguição, na época de perseguição da igreja, nunca aconteceu com sinais. As grandes reformações, por exemplo, não foram atendidas com sinais e maravilhas, não aconteceram dessa maneira, não foram esperadas. A era doutrinária que seguiu, e a era puritana, aqueles grandes pastores e pregadores, nenhum sinal. A grande era das confissões de fé, no século XVII, a confissão, a Batista, a de Savoy, grandes teólogos, grandes pensamentos, nenhum sinais. Grandes eras que a Igreja Batista foi reformada, William Carey, por exemplo, que iniciou no século XIX, expandindo as mensagens da fé por todo o mundo. Nada disso teve sinais, exceto a minoria, de alguns que performam e acreditam em sinais e prodígios. E agora, uma era de grande declínio espiritual, o abandono do ensino sã e certo, sinais e prodígios em todo lugar. Queridos amigos, grande mistério, erro. Bom, eu não queria se desviar do que estou ensinando, mas acho importante. Bom, nosso tempo está acabando. Eu posso só referir rapidamente o efeito, a grande calamidade, quase um fim da pregação do Novo Testamento, fé no poder de Deus, profecias, faz Pedro e João tão ousados e outros apóstolos, e o resultado ainda não que foi o fim dos sumos sacerdotes, isso foi reservado para o grande julgamento de Deus, ainda não a vindicação publicamente reconhecido pelas autoridades que eles tinham o direito de pregar, nada desse tipo. Perseguição ficaria pior, mas milagres aumentariam. Olha aqui, versículo 32. Me perdoe, só para que eu refira rapidamente para eles. E era o coração e a alma da multidão dos que queria. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Primeiramente, é porque eles tinham os sinais para autenticar a ressurreição. E grande graça estavam em todos, abundante graça, poder, favor de Deus. Mas a mudança no coração das pessoas que eram salvas. 5.000 pessoas, nós acreditamos, como resultado do segundo sermão de Pedro no templo de Salomão. Mas é como se Lucas tivesse que repetir isso na inspiração de Deus. Ele diz aqui, versículo 32, e volta aqui no versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Bem, o grande detalhe é nos dado no capítulo 2, o resultado de Pentecostes, os sinais que continuaram no coração de crentes, mas aqui os corações foram mudados. Os escribas, os fariseus não poderiam, podiam mudar corações, mas os corações foram mudados aqui. Imagino quantas pessoas que estão ouvindo essa mensagem acreditam que tudo que você possui, seu dinheiro, que você possui, sua casa, suas próprias capacidades, poder, tudo é do Senhor. Você pertence a Ele. Você é salvo. Isso prova que seu coração foi transformado. Nada é meu. Tudo é do Senhor. E eu vivo, aplico essas coisas para Ele. Os corações foram mudados. Pessoas que tinham ganância, queriam mais, foram feitas generosas. Pessoas que eram concentradas só em si, pensavam só em si, foram feitas pessoas que se preocupavam com outras. Seus corações foram transformados, eles acreditavam na mesma coisa. Os convertidos, eles amavam o Senhor, que foi na a cruz do Calvário por eles. Então você vê esses títulos, nós olhamos, estudamos para a fé deles, através do poder de Deus, como eles reagiram e responderam em oração. E você vê, não são os sinais e os prodígios, e o Espírito Santo enchendo-os novamente para aquela tarefa, mas você vê corações mudados. Isso que existe de mais difícil fazer, corações transformados, e tantos deles. Essa é a nossa narrativa para hoje, que seja um encorajamento e talvez até uma reprovação e uma ajuda para nós todos.